Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Carol.
Bom dia, doutor Ricardo.
Bom dia, os ouvintes.
Vamos falar sobre menopausa.
Vamos. Pronto.
Doutor Ricardo Teixeira, há mudanças no cérebro para as mulheres neste período da vida?
Olha, o cérebro, ele já fica um pouquinho mais devagar nessa fase de transição para a menopausa, mas a boa notícia é que ela tem começo, meio e fim, sabe?
Então... Passa.
Oi?
Passa.
O fato é que nessa época da vida as mulheres experimentam várias outras questões com maior frequência que atrapalham a memória também. Então, um deles é a associação com quadros depressivos, que são mais frequentes nessa fase da vida, e especialmente após a menopausa. Então, você tem uma mistura de fatores que nem sempre... Você pode colocar culpa na oscilação hormonal, na redução do hormônio estrogênio, que ele por si só já mexe com o cérebro. Então você tem vários receptores no cérebro que o estrogênio se liga. Então quando você tem essa redução, você tem diminuição de algumas funções, sem dúvida. Mas como a gente falou, a boa notícia é que a tendência é melhorar, mas tem que cuidar do resto, né? Porque você tem um retorno à atividade neuronal como era na fase pré-menopausa, mas se você tiver com um problema de sono, por exemplo, não dormindo direito, sua memória não vai recuperar, vai continuar ruim, e por aí vai. São várias questões que podem influenciar a memória, desde questões metabólicas, como alteração nos hormônios da tireoide, e como depressão, como a gente falou, a própria ansiedade. A ansiedade, eu costumo pensar num rolo compressor, o tanto que ela é potente para atrapalhar nossa memória, viu? É impressionante. Então, tudo isso acaba sendo mais frequente nessas fases da vida, né? Então, tem que ficar de olho nas outras coisas.
Por exemplo, na gravidez, as mulheres também passam por muitas alterações. E há, imagino também, alterações cerebrais na gravidez, semelhantes, ô, doutor Carlos?
Tem um nome bonitinho para isso, que é como se fosse um nome em inglês, mas eu não estou lembrando aqui agora. Mas é um apelido que eles criaram para essa falha de memória no período, como se a mulher ficasse mais avoada, né? Assim, a gente tem muito na prática clínica isso. Mas também reversível. Ninguém aposta numa manutenção de sintomas dessa natureza por conta do efeito da gravidez, né?
Agora, Wesley Wagner, doutor Ricardo Teixeira, ele está perguntando o seguinte: se há algum estudo mostre alterações cerebrais também nos homens, na andropausa?
Olha, é bem menos estudado, né? Então, tudo que se fala em pai e mãe, a mãe sempre começa primeiro. Tudo na mulher é estudado primeiro que os homens. Então, você tem uma série de... de forma mais limitada, mas... mostrando que a relação no cérebro do pai, né, ele muda com a paternidade, né? Agora, depois dessa andropausa, né, que ele está comentando, que é a deficiência dos hormônios masculinos, é um termo até discutível, viu, Bruno?
Se existe realmente.
É até discutível. Então, sim, se ele der uma passeada rápida por textos mais robustos aí na literatura, ele vai ver que isso não é tão aceito assim. Você ligar sintomas e sinais pelo fato de estar com tal idade, simplesmente, ou por índices de testosterona menor ou maior.
Ao contrário da menopausa, que já
é mais investigação consolidado, mas, né? Então você vê, por exemplo, a Sociedade de Endocrinologia teve um consenso no final do ano passado em que fala com todas as letras, assim, é cuidado, muito cuidado com essa banalização que está acontecendo com a reposição de testosterona. Você pega rapazes de 30 anos, 40 anos e média testosterona, os níveis estão baixos, isso é igual à reposição de testosterona. Muito cuidado, porque você precisa ter um contexto clínico muito forte para isso, muito convincente para você fazer reposição de testosterona, porque muita gente tem níveis mais baixos, muita gente, eu tenho uma grande endocrinologista que a gente conversa às vezes sobre isso, ela fala, Ricardo, se você leva um susto, sua testosterona já muda, depende da hora que você colheu o seu exame. Então varia muito, né? Tem uma variabilidade muito grande. Então essa andropausa, eu acho que eu poderia responder ao Wagner que ela reflete um pouco o que a gente estava conversando sobre as mulheres, né? Você colocar a memória relacionada simplesmente da mulher aos 50, 60 anos de idade, simplesmente relacionado ao déficit de hormonal na menopausa, é uma situação, de certa forma, muito de risco, vulneráveis, porque são vários outros fatores. E no homem é a mesma coisa, né? Quantos fatores que não existem nessa época, psicossociais, aposentadoria, pessoa que está sem motivação, ou tem sintomas depressivos, e não necessariamente com essa relação causa-efeito tão estreita entre níveis hormonais e comportamentos, etc. Mas o fato é que nessa fase da vida as coisas são mais frequentes, como, por exemplo, sintomas depressivos, falta de energia, etc. Mas tem que olhar 360 graus, sabe? Então, da última vez que eu estudei um pouco de andropausa, a lembrança que eu tenho era mais ou menos essa, né? Calma, cuidado para não colocar o dedo em cima de um culpado só, tem várias questões envolvidas, né? Assim como a mulher, né? E essa semana saiu uma coisa mais curiosa ainda entre as mulheres, que com as ondas de calor o cérebro fica mais bobinho ainda.
Nossa!
Então eles colocaram as mulheres dentro da ressonância magnética funcional, que mede o fluxo sanguíneo das áreas cerebrais, e as áreas mais sensíveis para a nossa memória, elas ficavam mais adormecidas durante as ondas de calor. Então, uma boa notícia, mais uma vez falando, que isso passa, né? Não vai ficar.
Doutor Ricardo Teixeira, valeu mais uma vez. Até a próxima quarta.
Um abraço a todos. Tchau, gente.